Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Nós estamos à sua disposição, você pode enviar aí para a sua, através do nosso WhatsApp, do telefone que fica à sua disposição, das nossas redes sociais, o que acontece na sua cidade, na sua região. O jornal aqui, falando um pouco de política, antes de trazer as informações do esporte com Roberto Ramos, que está conosco, nós vamos trazer daqui algumas coisas que têm preocupado o estado do Maranhão. Na área da política, muita coisa, muita indecisão ainda para disputas eleitorais do ano de 2026, eleições para o governo do estado, para deputado federal, deputado estadual, para senador da República. E uma das notícias que repercutiu durante o final de semana são decisões principalmente envolvendo o Supremo Tribunal Federal em relação ao estado do Maranhão. O jornal Gazeta do Povo destacou aqui que desde que Flávio Dino tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em setembro de 2024, um grupo político fiel a ele aqui no estado do Maranhão tem acumulado uma série de vitórias na corte, especialmente pelas mãos do colega Alexandre de Moraes. Isso a gente tem acompanhado aqui, tentado passar aqui para os nossos teleouvintes. São decisões que envolvem principalmente, segundo o jornal, a nomeação de cargos estratégicos no estado, que já foi governado por Flávio Dino. E essas nomeações são objeto de disputa entre seus aliados políticos e adversários ligados ao atual governador Carlos Brandão. Tem sofrido aí uma perseguição com decisões políticas que tiram o sono. O Supremo Tribunal Federal informou que o uso de uma Toyota SW4, aquele caso do último que teve grande repercussão nacional, que foi a ação contra o jornalista Luiz Pablo, alvo de uma ação de busca e apreensão determinada por Alexandre de Moraes, por publicar reportagens sobre o uso de veículos oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares do ministro Flávio Dino. E nesse caso, o Supremo Tribunal Federal informou que esse uso de uma Toyota SW4 é fruto de um acordo da Corte Estadual para a segurança do ministro e que a investigação apura suposto monitoramento ilegal dos seus deslocamentos aqui na cidade de São Luís. Por outro lado, o Luiz Pablo afirmou que prestou depoimento, aliás, compareceu ao depoimento, ficou calado com as prerrogativas que tem de ficar calado para não revelar as suas fontes, que é um dos assuntos mais questionados por orientação dos seus advogados. Moraes considerou que ele descumpriu decisões anteriores, no caso aqui, decisões anteriores que determinavam o afastamento imediato e a suspensão de salário de servidores que tiveram nomeações derrubadas por suposto nepotismo cruzado indicado por parentes, aliados e políticos de cargos de alto escalão. Isso que chama atenção nesse caso aqui, dessas decisões em cima de ações do Partido Solidariedade, que é ligado ao deputado Otelino Neto. O que é questionável é que no Brasil inteiro vale uma regra, né? Um prefeito não pode, por exemplo, um prefeito pode contratar um irmão, pode nomear um irmão para ser o seu secretário. Um prefeito pode nomear a esposa para ser um secretário municipal. O governador pode, até então, poderia nomear parentes para cargos políticos, não pode para cargos de direção de empresa. Ah, vou nomear esse aqui para fulano de tal, para o Porto de Itaqui, para outro tipo de empresa. Nós pode nomear para cargos políticos, como acontece no Brasil inteiro. No Maranhão, não, foi proibido. Houve o afastamento do irmão do governador Carlos Brandão das suas funções, não dentro do governo, mas na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, alguns fatos bastante curiosos que acontecem aqui no estado do Maranhão, que vem se repetindo nos últimos anos, depois que o governador Carlos Brandão assumiu o governo. E aí é preciso ter muita coerência, é preciso ter muita serenidade para, com tantas essas ações, tentar seguir o ritmo e não quebrar esse ritmo que ele tem de visitar cada município, realizar obras, autorizar obras, inaugurar obras por todo o estado do Maranhão. Tanto é um assunto extenso, é uma matéria extensa, foi publicado também pelo Gilberto Ledo, o blog do Gilberto Ledo, que faz um resumo de todas essas decisões aqui no estado do Maranhão. Já na Assembleia Legislativa, o Bloco Parlamentar Liberal Democrático emitiu nesta semana uma nota de apoio e solidariedade aos deputados federais Josimar de Maranhãozinho e Pastor Gil, ambos do PL. O documento surge diante dos acontecimentos que envolvem os parlamentares. Eles foram condenados por corrupção, acusados de desvio de emendas parlamentares. E tem também essa outra questão que está sendo discutida, vi muito isso nas redes sociais durante o final de semana, do pedido do Ministério Público do Estado do Maranhão do afastamento cautelar do vice-governador Felipe Camarão, do PT, no âmbito de uma investigação que apura movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada com uso de terceiro para circulação de recursos. O que chama atenção nesse caso, que é de autoria do promotor Danilo de Castro, é que o núcleo apontado pela investigação, o tenente-coronel Tiago Brasil Arruda, teria movimentado R$ 9.600.000 entre 2023 e 2024, apesar da renda mensal dele ser de apenas R$ 20.000. Segundo o Ministério Público, ele realizou repasses diretos a Camarão e pagamentos de despesas pessoais, incluindo hospedagens e tributos. Coisas da política que é difícil de explicar. Sobre o Banco Master, o que está acontecendo lá em Brasília, a última curiosidade é que resolveram esquecer no banco, mesmo com essa situação de falência toda, R$ 793 milhões estão esquecidos no Banco Master. Não se sabe de quem é. A suspeita é de que sejam de laranjas de alguns políticos que não quiseram fazer nenhuma movimentação para não chamar atenção diante dessas investigações. Muita coisa acontecendo no mundo político, mas nós vamos falar agora de
esporte.
Alberto Ramos, bom dia com você.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia aos amigos ligados no Central Manhã. Um grande abraço. Muitas laranjas podres, né? Olha, vou falar do Sampaio Basquete, Humberto. Tem jogo realizado no sábado no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís. O Sampaio Basquete venceu o Sport Recife pelo placar de 74-37. Esta foi a segunda vitória do time maranhense na Liga de Basquete Feminino. A Gabi Guimarães, a pivô da equipe do Sampaio Basquete, mais uma vez foi o destaque da partida, marcando 12 pontos, né? E o próximo jogo do Sampaio Basquete será contra o Santo André, lá na próxima quinta-feira, na cidade de São Paulo. Em relação às nossas equipes que estão se preparando para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, o Moto, Sampaio, IAP, Imperatriz, o Moto fez um jogo treino na tarde deste sábado no CT Pereira dos Santos e venceu o time sub-20 do São José, uma goleada 8-0, a preparação para o Campeonato Brasileiro, que serviu de observações e conclusões para o técnico Fernando Tonê, da equipe do Motoclube, já começar a desenhar, a montar a equipe que vai iniciar o Campeonato Brasileiro da Série D, que começa entre os dias 4 e 5 de abril. A CBF ainda não forneceu a tabela detalhada da competição, E nessa semana, com certeza, vai ser divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol. O Sampaio também fez um jogo treino contra a equipe amadora do Mafute. Venceu pelo placar de 5-0 lá no CT. José Carlos Macieira, principalmente o técnico Francisco Diá, ele está observando e tirando algumas conclusões para definir também a formação titular do Sampaio, que vai estrear no Campeonato Brasileiro da Série D. Campeonato Brasileiro da Série A, dois grandes jogos. Tá? O São Paulo, no Clássico Paulista contra o Palmeiras, perdeu pelo placar de 1-0. O Palmeiras se isolou na liderança com 19 pontos. E o jogo entre Corinthians e Flamengo, na Arena Neoquímica, 1-1. O jogo terminou empatado, com dois belos gols, né? O Will Alberto marcou para a equipe do Corinthians, enquanto que o Lucas Paquetá desencantou. O jogador mais caro da transação do futebol brasileiro marcou o gol para a equipe do Flamengo. Demais resultados, tivemos a vitória do Vasco em cima do Grêmio pelo placar de 2-1, Cruzeiro 0, Santos 0, Atlético do Paraná 2, Coritiba 0, Remo 4, Bahia 1, Remo se reabilitando na competição. Internacional 2, Chapecoense 0 e Vitória 1, Mirassol 0.
Isso, Roberto. E mais, tem mais detalhes no programa Central Esporte. Central Esporte,
né? Na sua emissora e também na Rádio Central de Notícias Brasil, a partir de 11h30, com a apresentação do Jalber Pereira e a nossa participação. Até lá.
Muito obrigado e nós vamos encerrando por aqui. Voltaremos amanhã nesse mesmo horário aqui na sua rádio e na sua televisão. Bom dia.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.